O formulário médico é um manuscrito atribuído aos jesuítas que foi encontrado em uma arca da Igreja de São Francisco de Curitiba, conforme consta em sua folha inicial. Trata-se de um códice, produzido em papel de trapo e tinta ferrogálica, acrescido de uma encadernação moderna em papel cartão forrado em tecido. O manuscrito é composto por inúmeras receitas para tratamento das mais diversas doenças que assolavam a população em que o provável boticário, autor dessas receitas, estava inserido. A América Portuguesa, Brasil, entre fins do século XVII e início do XVIII. O Formulário Médico Jesuíta de 1703 é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, Marcelo Lima, coordenador de preservação do ICICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, e Maria Cláudia Santiago, coordenadora da Seção de Obras Raras da Biblioteca de Manguinhos, ambos da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos.
Obrigada.
Queria começar explicando para as pessoas que não têm o privilégio de ter nas mãos, como vocês têm, esse formulário, do que se trata? Como é que a gente pode explicar para as pessoas que raridade, que preciosidade é essa que foi encontrada?
Então, o Formulário Médico, ele é um livro todo manuscrito, escrito por uma mesma mão, ele é ológrafo, e ele é um livro onde a datação dele, assim como a sua autoria, são atribuídos a autoria aos jesuítas e a data de 1703. Essa é uma informação pós-produção do livro, que está logo na primeira folha, pela mão de um ex-dono, que é um antigo dono do livro. Antes mesmo dele chegar aqui à Fundação Oswaldo Cruz, ele teve um dono anterior que tem um carimbo, escrito Oliveira Catrambi, e essa inscrição está com a letra dele e assinada por ele, dizendo o nome do livro, Formulário Médico, manuscrito atribuído aos jesuítas, 1703. Manuscrito atribuído aos jesuítas, encontrado na arca da Igreja de Curitiba em 1703.
Por que a gente fala atribuído? Não se tem certeza.
É, porque na verdade é como está escrito no livro, né? Então, assim, essa informação já chegou assim para a gente. Mas nós fizemos tanto estudos históricos quanto estudos materiais da obra que apontam que são compatíveis essas informações.
Na verdade, é uma questão que eu até converso muito com a Maria Cláudia, essa coisa de atribuído. Esse formulário médico foi objeto da minha pesquisa na dissertação de mestrado. Então, eu estudei o objeto e sua materialidade, o conteúdo, relacionando a literatura específica dos jesuítas. E eu posso afirmar que é um manuscrito jesuítico, eu não tenho a menor dúvida. Né? Até porque eu fiz relação com outros manuscritos. Tá? Existe um manuscrito muito importante também, que com as mesmas configurações de formulário médico, que está no arquivo dos jesuítas em Roma. E tem uma receita da Triaga Brasílica que nós temos a receita no nosso formulário, exatamente da mesma forma, como está escrito, da composição. Então, isso a gente consegue provar esse compartilhamento de informações e, baseado na análise do conteúdo, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que é um manuscrito jesuítico.
Pronto, acabaram-se as dúvidas, é um manuscrito jesuítico. Eu abri o programa dizendo que ele trata-se de um códice. O que é um códice? O que a gente pode explicar para as pessoas?
Na verdade, os códices, eles eram os antigos livros, né? Antes da impressão de Gutenberg, você tinha os livros manuscritos, né, que tinham toda uma encadernação, a composição de um livro editado, mas eram manuscritos. Na verdade, a gente diz que o formulário médico, ele é um livro manuscrito, essa é a configuração que a gente utiliza.
E o códice também tem o formato de livro de hoje, né? Porque antes desse formato que a gente conhece hoje, eles eram feitos em volumes, né? Enroladinhos, né? Então, o códice já tem esse formato de livro, né?
Eles eram mais parecidos com...
Era um rolo.
Com aqueles rolos de... A gente vê em filmes, papiros...
Né?
Trata-se de um códice produzido em papel de trapo e tinta ferrogálica. Isso é uma pena a gente não poder tocar e ver, né? Pra gente entender.
Tem outra textura mesmo, muito diferente.
Os papéis de trapos foram papéis utilizados até 1850.
Isso.
Então eram papéis fabricados manualmente, em moinhos, enfim. A fabricação do papel é completamente diferente da fabricação de hoje em dia. Então, como eram feitos com água alcalina, em moinhos, enfim. Então, a composição do papel, ele era muito melhor. Então, hoje,
ele
você
era mais resistente,
sim,
que o
muito
nosso
mais
papel
resistente,
de hoje.
Porque as fibras eram feitas de linho. Então, as fibras parecem como se fossem fios de cabelo. Então, as fibras, elas se entrelaçam. Se você tem fibras longas, esse entrelaçamento, ele é maior. Então, o resultado disso são papéis muito mais resistentes. Ao passo que os papéis de madeira produzidos a partir de 1850, o processo de fabricação também passou a ser outro. As fibras eram trituradas. Então, você perde essa característica das fibras se adaptarem. Então, você tem aqueles papéis mais quebradiços. Se você pega um livro de 1800, 1700, 1600, o papel está perfeito. Papel branco de qualidade. Se você pega um livro de 1850, feito em papel de madeira, você faça a folha, se ele não tiver tido uma boa conservação, ele começa a se soltar. É o que a gente chama de acidez.
E como é que esse chegou? As condições dele chegaram em bom estado?
Enfim, esse livro... Ele foi restaurado, né, em 2000. Na minha pesquisa eu faço esse estudo, inclusive eu faço uma crítica ao processo de restauração que foi aplicado. E tive acesso a funcionários que trabalharam com esse livro na década de 70. Então, que me disseram quais eram as condições do livro na época. Então, eu sabia que o livro não tinha encadernação e que as folhas estavam soltas. Mas eu faço uma análise desse processo, porque o processo de restauração ele precisa ser baseado em metodologia. Você precisa documentar, tirar a foto do objeto antes da restauração, durante e depois. Né? E você precisa mapear, fazer uma ficha de diagnóstico onde você vai colocar quais os danos. Né? Ou seja, as folhas estão soltas, na página X tem um rasgo, você tem que fazer toda essa documentação. E no processo de restauração do formulário médico, eu não encontro esses documentos. Então, é uma crítica que eu faço a esse processo, porque se eu tivesse a documentação fotográfica, eu poderia dizer quais seriam as condições do objeto antes da restauração.
Até para entender o que é realmente
Exatamente.
Original e o que foi
transformado.
Porque
a gente costuma pensar em restauração mais pela questão estética. E nós, conservadores restauradores, não restauramos nada pela estética. A nossa intenção é devolver as condições de uso, de manuseio, de exposição... Eu devolvo as condições do livro ser manuseado e servir como fonte de informação. Mas a questão estética, ela é secundária.
Então vamos para isso, a fonte de informação. Ele agora está aqui na Fundação Oswaldo Cruz, na seção de obras raras.
Sim, ele está aqui na Fundação Oswaldo Cruz desde o início da formação do acervo da Biblioteca do Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a Biblioteca de Manguinhos. A gente encontrou uma ficha de catalográfica, onde ele tem o número 61 de chegada no nosso acervo. Então, ele foi um dos primeiros a entrar e a formar o acervo da Biblioteca de Manguinhos.
De muitos outros, né? O acervo é extensíssimo.
O acervo tem cerca de 1 milhão de itens.
1 milhão.
E na seção de obras raras, a gente tem cerca de 50 mil itens, até 1930, prioritariamente. E a gente agrega pós-30 se forem acervos de grande relevância, acervos especiais ou de memória.
Porque há todo um cuidado especial quando
Exatamente.
Se trata de obra rara, né?
A conservação dos materiais.
E agora falando de conteúdo, né? O que que o formulário ensina? O que que ele traz para a gente que é uma primeira visão, assim, da informação que está contida nele?
No segundo capítulo da dissertação, eu faço uma análise do conteúdo. Porque me incomodava um pouco a questão do livro ter uma projeção dentro da instituição, mas o seu conteúdo ser inédito. Porque esse manuscrito que eu havia comentado anteriormente, que está no arquivo em Roma, um arquivo jesuítico em Roma, ele é muito importante, muito estudado, ele é uma fonte riquíssima de informação. E eu fiquei pensando, por que que o nosso formulário médico é tão importante com relação à sua materialidade, mas com relação ao conteúdo, não?
Ele era mais valorizado como objeto, como
Sim,
obra
porque...
rara, do que o que ele trazia de informação.
Exatamente, porque eu fiz uma pesquisa para buscar as fontes que citaram esse livro. Então, eu busco em jornais, revistas, artigos acadêmicos e consigo identificar, é claro que não dá para ter esse panorama completo, mas eu consigo identificar vários locais onde foram citados. E sempre citavam formulário médico da Biblioteca de Manguinhos, mas nunca com relação ao conteúdo. Então, no segundo capítulo da minha dissertação, eu faço uma análise de 14 receitas que eu julgo significativas e uso as páginas do livro enquanto documentos históricos, de acordo com que a literatura especializada me dizia.
E essas receitas, elas são de 1703, ou pelo menos elas, não, elas são de 1703, elas foram organizadas ali em 1703, mas elas vêm justamente trazendo aspectos históricos.
Na verdade, ele é uma compilação, né? Ele tem referências a várias fontes diferentes, a várias fontes de informação. Então, provavelmente, ele foi escrito ao longo dos anos. Né? Ele não é todo de 1703, porque tem citações a médicos que eu consegui identificar, e eu sei que o período de vida daqueles médicos foram em um período de tempo já determinado, ao passo que nós temos outras receitas mais antigas. A receita da Triaga Brasílica, por exemplo, foi inventada no Colégio Jesuítico da Bahia. O Colégio Jesuítico da Bahia foi fundado em 1553.
Bastante.
E no formulário médico tem a receita da Triaga Brasílica. E tem uma outra receita que cita o João Curvo Semedo, que era um médico português, que viveu por volta de 1700. Ele publica Polianteia Medicinal em 1735. Então a gente tem um espaço muito grande.
E eu acho que é interessante também perceber que que esse saber que está ali, né, dessas informações que ele traz, é um saber que já une o saber dito científico da época com o saber popular. Né? Isso eu acho que é uma grande informação. Né?
Sim, com certeza. E também, assim, essa questão da circulação, o Marcelo está falando que localizou um manuscrito em Roma, por exemplo, com uma receita Triaga Brasílica, do Brasil, com ingredientes do Brasil. Então, esse saber, ele circulava, ele não era estático, como a gente pensa, produziu aqui, ficou aqui, só servia a pessoa daqui, não. Ao passo que também a gente tem receitas adaptadas, digamos, que originalmente teriam ingredientes do continente europeu, que aqui foram usados outros. Então, ele tem todo um conteúdo muito heterogêneo. E também agrega vocabulário indígena, ervas utilizadas pelos indígenas, com nomes indígenas, inclusive. Por exemplo, tem uma receita que cita uma fruta trazida pelos africanos, receitas que citam a empório, né, de medicamentos em Londres. Então, ele é quase que, vamos mal comparar, entre aspas, universal, porque ele vai estar representado ali pelos saberes de vários povos diferentes e formaram o Brasil.
Você falou em triaga, né? O que é uma triaga? Para a gente entender também que a Triaga Brasílica pode ter sido o primeiro remédio produzido no Brasil?
As triagas, elas já eram usadas desde a antiguidade. São uma espécie de panaceia, uma reunião de várias ervas que serviam principalmente para a mordedura de cobras e animais peçonhentos. A Triaga Brasílica, porque o que acontece? Os jesuítas, eles traziam as suas substâncias de Portugal para produzirem os remédios. Só que por conta da pirataria, da distância, algumas substâncias chegavam estragadas e se perdiam. Então, eles começaram a estudar a flora e a fauna dos locais onde eles estavam
inseridos.
E aí, a Triaga Brasílica foi um remédio criado no Colégio Jesuítico da Bahia. E é uma reunião de ervas, são 27 ervas, das quais 25 são do território brasileiro. Então, era uma espécie de panaceia, como se fosse um remédio universal, servia para tudo. E dizem alguns autores que chegou a ser a segunda maior fonte de renda dos jesuítas. E um autor diz que o Marquês de Pombal pede para que os guardas fossem até o Colégio Jesuítico da Bahia para recuperar essa receita. Porque naquela época existiam remédios não só fabricados pelos jesuítas em suas boticas, como dos médicos e dos boticários em geral. E eram remédios secretos. Somente o dono podia produzir aquele remédio e não eram vendidos nas boticas, eram vendidos na casa deles. Então, os jesuítas tinham muitas receitas de segredo. Então, a Triaga Brasílica foi um dos principais segredos jesuítas.
E também o que eu acho interessante falar é que junto com as receitas, com os ingredientes, com as preparações, a gente tem a questão religiosa, por exemplo. Você faz a receita assim assado e depois reza três Pai Nossos. E muitas vezes você tem dizeres para serem acompanhados na preparação daquela receita. Tem receita, por exemplo, para cura de feiticeiro, para a pessoa deixar de praticar a feitiçaria. Então, assim, você vai ter de todo tipo, receita para o tratamento do câncer, de DST, que hoje a gente chamaria de DST, de receitas para carbúnculo, várias doenças que também retratam a vida daquelas pessoas naquele período.
São outras informações que pode se tirar a partir também do que traz o formulário.
A gente pode usar o formulário médico como fonte de pesquisa, não só para a área de história ou para a área da medicina, mas, por exemplo, para a área da antropologia, da sociologia, da própria filologia, o estudo da letra. Então, ele é uma fonte de pesquisa muito, muito interessante e muito diversa.
E fala um pouco até do Brasil de hoje, né? Que se a gente começar a ver, por exemplo, essas rezas que vêm juntos, tem muito a ver com a nossa maneira de lidar com as artes de curar.
É verdade.
Né? Eu tenho uma receita para dor de dente que começa ali: Deus te salve, lua nova, não te vi senão agora. Quando te comerem lobos e serpentes, então me doerão os dentes. Que, né, que já vai dando uma...
É muito interessante essa questão que a Maria Cláudia abordou. Eu acho que
é
sensacional no livro. Porque isso mostra como era a formação da medicina dos jesuítas. Porque muitos vieram já com formação médica. Porque naquela época existia uma hierarquia. O que a gente chama de médico hoje não é o que a gente chamava de médico naquela época, né? Eu acho que o médico, o mais próximo do médico de hoje eram os físicos, né? Todo físico era médico, mas nem todo médico era físico. Os médicos, eles eram qualquer pessoa que trabalhavam cuidando de outras, prestando algum tipo de assistência. Estudando a formação da medicina do período, eu vi que era uma questão comum. Porque a gente costuma pensar o formulário médico como um gabinete de curiosidades, e não é. Esses conhecimentos de uma receita, por exemplo, que pede para você pegar a pele de um sapo vivo e colocar na herpes, para curar a herpes. São conhecimentos que hoje parecem coisas loucas, mas era legítimo na época. Quando você começa a estudar a medicina em si, não a medicina dos jesuítas, existiam também essas questões, né? Os tratados de medicina do século XVII, XVIII, eles eram muito voltados para as questões astrológicas. Então, o sol, a lua influenciava na vida das pessoas, nos alimentos, nas doenças, né? A gente tem a teoria humoral galênica, que eram quatro humores, né? O sangue, a bilis amarela, a bilis negra, e tem um outro que eu não
lembro. Isso determinava
um aspecto
da personalidade da pessoa.
Sim,
né?
Se
era mais raivoso, se era mais...
Não, era a explicação para as doenças, porque a desarmonia humoral causava as doenças.
E de uma certa forma, né, você falou na medicina, que hoje a gente chama de medicina científica, ela também sempre vai na natureza buscar os seus princípios para depois sintetizar. Então isso realmente, por mais que pareçam curiosidades, provavelmente tinham resultados, tanto que eles são organizados em um livro. Né?
Isso é muito importante, porque eu fui pesquisar no Erário Mineral, que foi uma espécie de formulário médico também muito popular aqui no Brasil. E tinha uma receita que ele dizia, eu não lembro o nome da doença, mas eram pequenas erupções ou tumores nas pontas dos dedos. Eles pedem para colocar minhoca machucada, que eu acredito que seja minhoca macerada, né? E se não funcionasse, para colocar uma erva chamada uva de cão. Se ainda assim não funcionasse, nem com limão nem com sal, que a cura seria enfiar o dedo no ouvido de um gato. Então a gente começa a perceber, então essa questão do místico de usar, né, as questões científicas, a explicação de Deus ou da natureza ou de outros astros, não era uma questão só dos jesuítas, era uma questão da medicina em geral. Então realmente era uma medicina legitimada. A gente não pode tratar o formulário médico como um livro engraçado. Sim. Ou como um conhecimento
mesmo
menor.
Porque se a gente andar pelo Brasil, a gente vai ver a persistência de muitas dessas práticas. Sim. Ainda com resultados.
Com certeza. Né? Assim, porque a questão cultural, ela não nasce sozinha, do nada. Existe todo um processo para isso. Então, acho que se realmente a gente andar por aí, e eu acho que isso é visível em qualquer lugar, inclusive aqui, numa região central, a gente vai ter sempre alguém que vai dizer para a gente: usa tal planta para fazer um xarope, para melhorar o seu resfriado, para curar a azia. Então,
e acrescenta
receitas,
tal reza, porque
exatamente,
isso vai dar mais força ainda para essa folha, né?
Exatamente. Então, eu acho que essa é uma questão da cultura do Brasil mesmo.
É, sem contar que várias substâncias, né, da fauna e da flora que eles usavam, a gente usa até hoje. Né? E os jesuítas, eles foram também responsáveis, eles foram os primeiros a descrever as ervas do Brasil. Então, eles foram responsáveis pela divulgação dessas ervas na Europa, por exemplo. Então, a quina, é utilizado até hoje. O óleo de copaíba, que era utilizado pelos índios há milênios, os índios passaram para os jesuítas e os jesuítas passaram para as farmacopeias que foram publicadas na Europa. E hoje a gente usa o óleo de copaíba, né? Principalmente na indústria da estética.
Estética.
E até o próprio óleo também, para quando você tem algumas questões de pele,
sim,
né?
Sim, exatamente. Várias substâncias que a gente encontra no livro são usadas até hoje. Inclusive, o fumo. Um jesuíta escreve para um outro colega, em outra redução, falando do fumo. Que eles conheceram uma erva que tirava fome. Então é muito interessante, porque desde aquela época, ou seja, os índios já fumavam.
Que depois então... dá uma fome danada. Programa de Memória do Mundo da Unesco?
Sim, então, em decorrência de todo um trabalho que a gente já vinha fazendo há cerca de 3 anos, eu falei assim, vou explicar desde o início. A gente tem, eu estou na Sessão de Abrejadas desde 2011 e na Fiocruz desde 2006. Eu era da Biblioteca de Manguinhos, acervo corrente, subi em 2011. A gente sempre soube que o formulário médico era importante, que ele merecia todo um trabalho, um estudo, mas nós somos poucos e ele exige um conhecimento técnico específico para trabalhar com ele. Então a gente recebeu uma vez uma visita de uma professora portuguesa da Universidade de Coimbra, e sempre que a gente recebe visitas na biblioteca, na Sessão de Abrejadas, a gente sempre pergunta qual é o seu trabalho, você faz o quê, a sua área de pesquisa, e ela disse que era paleógrafa. Então pensei, então tá, vou mostrar o formulário médico para ela, para ver se ela tem interesse nessa área de estudo, até porque a gente busca aproximar o nosso usuário, o nosso visitante do nosso acervo. É um patrimônio de todo mundo. Então, essa é uma perspectiva que a gente sempre põe à frente. Então, ela veio, viu o livro e falou, nossa, esse manuscrito precisa ser transcrito, ele é muito importante e tal. Passou, 2013, foi no fim do ano. Então, em 2014, a gente resolveu, então, aproveitar e fazer o aniversário da Biblioteca de Manguinhos com o tema formulário médico. E pedimos a essa professora que transcrevesse uma das receitas. Ela escolheu a receita de cobre, assim foi feito. A gente imprimiu a receita original e transcrita e distribuiu no aniversário. Fizemos uma palestra sobre a circulação de saberes na América Portuguesa e foi. E ela, na ocasião, indicou um outro professor que pudesse nos ajudar aqui no Brasil. Quem sabe a transcrever o formulário médico. Então, esse professor, que é o professor Franklin, ele é professor benemérito da Unirio, agora está aposentado. Na época, ele prontamente aceitou a nossa, entre aspas, aventura de transcrever 225 páginas, porque tem toda uma técnica para transcrição paleográfica. O livro tem muitas abreviaturas que para a gente hoje talvez não faça tanto sentido, não tenha tanta facilidade de leitura. Então, ele estava formando e uma turma no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na área de paleografia. E ele fez também a proposta para essa turma, que junto com a gente, ele também ajudou a gente na preparação para a transcrição, nós formamos um grupo para transcrever todo o conteúdo do formulário médico. Então, a gente fez, além da transcrição paleográfica de todas as 225 páginas, a gente fez estudos históricos e materiais, além do trabalho do Marcelo, que também tudo aconteceu mais ou menos no mesmo período, sobre o formulário médico. E com isso a gente teve a oportunidade de candidatar o formulário ao Memória do Mundo. A gente não tinha como candidatar, mesmo sabendo que ele era importante, sem informações. Né?
E agora sim.
E agora a gente teve essa chance. Então, esse ano, em 2017, quando abriu o edital, fiquei mais ou menos um mês escrevendo para a candidatura do formulário médico e aí, óbvio, a gente usou do trabalho de todo mundo, do Marcelo, dos outros pesquisadores, para poder formular essa candidatura. E aí foi um total de 43 pesquisadores, 43 pessoas, de 17 instituições brasileiras que trabalharam na produção de conhecimento sobre o formulário médico, sobre a transcrição e sobre os estudos.
Que deixaram ainda mais concreta essa obra que a gente ainda não pode pegar, mas vai poder quando virar livro.
Vai poder.
Pela editora Fiocruz em 2018. E aí a gente volta ao programa para falar novamente agora sim de um livro onde todas as informações vão estar disponíveis.
E também, só para lembrar, a gente tem ele todo digitalizado já na página www.obrasraras.fiocruz.br no formato original, que você pode baixar, download gratuito
e aí não...
Petiscar, digamos assim, já.
Porque trazer para cá não dá, porque ele é muito frágil para ficar manuseando.
É uma questão que é importante a gente colocar, né? Não é que a gente não dê o acesso. Eventualmente, dependendo das condições, enfim, do preenchimento de um formulário, a gente dá o acesso. Mas a gente disponibiliza a informação, né? Ou seja, ele já está digitalizado ao alcance de qualquer um. Agora, o físico, ele precisa estar dentro de um ambiente controlado, de umidade, temperatura, de acordo com os critérios da conservação. Por isso que nem todos os livros a gente pode chegar e deixar qualquer um ver, porque tem essas condições, claro, né, que ele precisa ser preservado.
Perfeito. Parabéns pelo trabalho e brigadíssimo pela presença.
Obrigado.
Aqui conosco.
Obrigada a vocês.
O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!